E eu estou muito emocionado sobre essa nova série que estamos iniciando hoje, O Poder do Amor. Deixa eu dizer para você que está aqui pela primeira vez, desde já, pode considerar-se a sua família espiritual. Vamos crescer juntos, vamos ver Jesus transformando nossas vidas, nossas famílias, nossa cidade de São Paulo. Deixa eu falar uma coisa para você, essa série, eu quero te encorajar, não perca nenhum domingo dessa série, tá certo? Porque vai ser demais essa série, uma super série de muitas mensagens sobre esse tema tão importante. O versículo-chave para o tema todo é esse aqui, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, aonde o próprio Deus disse: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior deles é o amor. Isso é a Bíblia Sagrada que está falando isso. Por favor, diga em voz alta: o maior é o amor. Isso mesmo, veja bem, se a própria palavra de Deus está falando que o maior segredo de todos é você aprender a andar em amor, é porque Deus sabe que esse é o alicerce para você ter uma vida cheia de vitória. O amor é o alicerce para fluir nos dons, para ouvir a voz do Espírito Santo, para fluir no sobrenatural. O amor é o alicerce para você, seu lar ser um pedaço do céu, para você crescer em intimidade com Deus, para abrir as janelas do céu sobre a sua vida, a sua saúde, a sua prosperidade, todas as áreas. Eu não estou exagerando. O amor é realmente o maior. E é o maior segredo na vida cristã. É esse amor, intimidade com o Espírito Santo, um com os outros, e aprender a andar em amor. Como andar nesse amor? Como fluir no ágape de Deus? Essa série toda é sobre isso, pela graça de Deus. Agora, eu estava lendo um dia desses sobre o caso verdadeiro de uma mulher que infelizmente foi abusada pelo pai quando criança. Ela cresceu confusa e envergonhada, e ela se culpava. Isso é uma coisa tão maligna como o diabo faz, porque a pessoa, né, que foi violentada, mas o maligno faz com que ela se sente culpada por aquilo. Uma coisa muito, muito forte, muito triste. Ela não confiava nos homens, mas fazia qualquer coisa para tentar receber a aprovação dos homens. Por dentro ela era amarga e irada, carregava uma dor profunda. Durante 26 anos, ela não falou com o pai. Ela o odiava. Como perdoar alguém assim? O pior é que essa falta de perdão na vida dela estava levando ela à destruição. Ela levava a vida aos solavancos, entrando e saindo de relacionamentos, fracassando em vários empregos. Esse ódio e amargura estava a destruindo. Como liberar perdão para um pai tão cruel? Um dia ela ouviu falar sobre o perdão. Ela entendeu que nenhuma ofensa ou mágoa deveria lhe impedir de cumprir o seu destino divino. Aprendeu que o perdão trazia a libertação que ela precisava para ela poder vencer na vida e seguir em frente. Aos 36 anos, essa mulher viajou para outra cidade e encontrou com seu pai. Ela disse: pai, te odiei minha vida toda, mas não posso mais viver com esse veneno em mim. Não vou permitir que você arruine a minha vida. Eu te perdoo por tudo que você fez. Ela disse que quando ela, depois de ter conversado com seu pai, ela é como se ela tivesse saído de uma prisão. Hoje ela está casada e feliz, com 3 lindos filhos, possui seu próprio negócio e diz que a vida não poderia ser melhor. Sua recuperação começou no dia em que ela liberou a sua mágoa. Agora, como liberar-se dessa mágoa? Como viver livre disso, de uma vez por todas? A mensagem, essa primeira mensagem da série é sobre isso. O tema dessa primeira mensagem é isso aí: Como conseguir perdoar? A realidade é que muitos cristãos se auto-enganam. Eles dizem, não, eu perdoei, está tudo bem. Só que lá no fundo ainda estão segurando mágoa. E essa mágoa está destruindo a vida espiritual deles. Essa mágoa está impedindo eles de receberem o melhor que Deus tem para oferecer. Por isso essa mensagem queima dentro de mim. Porque eu sei que muitos cristãos não estão desfrutando o melhor de Deus por causa dessas mágoas. Às vezes são mágoas de coisas muito graves, às vezes são coisas pequenas, que fica segurando mágoa contra esse, contra aquele. Não, eu não tenho nada contra ele, só não falo com ele. Ué, está com mágoa, lá no fundo. Às vezes tem pessoas que ficam magoadas com muita gente. Não, nem falo mais com aquele cara na feira que me enganou, ele me vendeu um monte de fruta lá embaixo, tinha algumas frutas podres. Nem falo com ele mais também. Essas mágoazinhas vão acumulando, vão destruindo sua vida espiritual. Sabia disso? É impressionante. É muito, muito sério. É muito sério. A realidade é que, para o verdadeiro seguidor de Jesus, não existe a opção de não perdoar. É uma ordem da palavra de Deus. Ou você é um verdadeiro seguidor de Jesus e perdoa, ou você não perdoa, segura a mágoa, e a Bíblia diz que então você não é um verdadeiro seguidor de Jesus. Colossenses 3:13 diz, sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor. Olha só, perdoem tão rápida e completamente como quanto o Senhor, tem um outro texto, a Bíblia fala assim, assim como Deus nos perdoou, você deve perdoar o seu irmão, quer dizer, da mesma forma que Deus o perdoou. Eu já ouvi até pessoas que eu respeito muito, homens de Deus, mas que nesse sentido aqui, estavam equivocados, eles falaram, olha, nós nunca podemos perdoar como Deus perdoa, porque Deus esquece, Deus perdoa de uma forma profunda. Nós somos seres humanos, nós nunca vamos conseguir fazer isso. Isso é mentira do maligno. Porque Deus nos dá essa ordem, que é para a gente perdoar assim como Ele perdoa, da mesma forma que Ele perdoa. Sabe por quê? Porque Ele nos capacita com amor sobrenatural, o amor ágape. E aí você pode sim obedecer à Bíblia. Deus jamais nos daria uma ordem da qual Ele também não nos forneceria o poder sobrenatural para poder cumprir aquela ordem. E é Ele que diz que é para a gente perdoar assim como Ele perdoa, completamente e rapidamente. Eu já tive essa experiência em que perdoei de todo o coração, decidi realmente do fundo do meu coração perdoar, e vou estar te ensinando como fazer isso, e fui em frente na vida. E aí, anos mais tarde, alguém falou assim, poxa, mas aquela pessoa te feriu assim, fez assim, assim, assim. Cara, eu realmente tinha até esquecido disso. Eu nem estava lembrando. É assim que Deus perdoa. A Bíblia fala que não, Deus esquece. Ele fala, jamais me lembrarei dos seus pecados. Dá uma santa amnésia. E deu uma santa amnésia em mim. Mas não foi por causa do meu amor, o amor do Abe, foi o amor ágape do Espírito Santo fluindo em mim. É tão gostoso perdoar completamente da mesma forma que o Senhor perdoa. Isso é forte demais, o que eu acabei de falar. O meu pai disse o seguinte, o verdadeiro cristão é aquela pessoa que foi perdoada por Deus e vive perdoando o seu próximo. Você sabia que a sua fé não vai fluir como ela deve, se não estiver andando em amor completo? Completo. Essa é uma das razões que essa série aqui é fenomenal. Porque a Bíblia fala que com a fé tudo é possível. Só que a Bíblia também diz, em Gálatas 5:6, a fé atua pelo amor. A fé atua pelo amor. Se você não estiver andando em amor completo, a sua fé não vai funcionar como ela deve. Inclusive, um dos maiores textos sobre fé na Bíblia, em Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesus disse assim, tende fé em Deus, porque eu vos digo que se você disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, E então você terá aquilo que diz, é assim que está escrito no grego. Mas olha os próximos dois versículos. Versículo 24 continua no tema sobre fé. Ele diz: por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. Na hora que você ora, naquele momento que você fez a oração, crê que naquele momento, no mundo espiritual, já é uma realidade. E ele falou: e assim será com vocês. Mas olha o próximo versículo, no mesmo contexto. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Em outras palavras, você pode orar com muita fé, mas se você tiver com mágoa no coração, não vai funcionar. E muitas vezes é por isso que muitas pessoas não recebem resposta de oração. Elas falam: poxa, mas eu estou aplicando a fé, eu aprendi nos 7 passos para receber a resposta de oração, eu aprendi como aplicar a minha fé. Mas por que que não está funcionando? Muitas vezes é a mágoa, é a falta de amor, falta de perdão, que está impedindo a fé de fluir. Eu sei de uma história verdadeira. Um homem de Deus, ele tinha pregado numa certa igreja, e tinha um casal de pastores que congregavam naquela igreja, que o convidaram para um lanche depois. Estavam lanchando e a pastora disse para aquele homem de Deus: bem, pastor, você realmente, sua pregação me deixou confusa hoje. Ele falou: não, você já estava confusa antes da pregação. A palavra de Deus só trouxe à tona qualquer problema que está aí dentro. Qual é a confusão? Ela disse: a confusão é o seguinte, você estava pregando sobre amor, e você citou esses textos aqui, olha, nós sabemos, 1 João 3, 14 e 15, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, quer dizer, é uma das formas até de como ter certeza que você é salvo de verdade. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aí você disse, homem de Deus, ela dizendo, né, para o homem de Deus, você disse, quando você citou esse texto, né, que você sabe que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si, e aquele que odeia seu irmão é assassino, você falou, isso inclui a sogra. Ele falou, é verdade, eu falei isso mesmo. Ela disse, pois é, mas eu odeio a minha sogra. Ele falou, bem, então pela Bíblia, a Bíblia diz que você é uma assassina e você não tem a vida eterna em você. Aí ela tomou um choque. Ele falou, deixa eu explicar. Eu quero que você olhe bem, ela estava no outro lado da mesa. Ele falou assim para ela, quero que você olhe bem nos meus olhos e diga, eu odeio minha sogra, mas eu quero que você veja o que, que você vai sentir aqui no seu espírito. Ela disse, eu odeio a minha sogra. Aí ele falou, o que você sentiu? Ela falou, ai, senti uma coisa me incomodando no meu espírito. Ele falou, é claro, porque você já nasceu de novo. Você tem Jesus. Você tem esse amor sobrenatural, o amor ágape dentro de você. No seu espírito você tem esse perdão, esse amor. O problema é que você está sendo enganada pelo maligno e pela sua carne. Você não pode seguir a sua carne. Você não pode seguir o que o maligno está dizendo. Você não pode aceitar essa mentira e assumir como se fosse uma realidade na sua vida. E ele foi explicando para ela vários segredos que eu vou explicar agora durante a mensagem. E ela conseguiu liberar perdão completo para com a sogra dela, reconciliou. Foi lindo aquela reconciliação, cheio de amor, cheio de transformação. Agora, essa mesma senhora, ela tinha 3 filhos. O filho caçula sofria de epilepsia. E os médicos, maiores especialistas nesta área, tinham dito que em 38 anos de medicina, eles nunca tinham visto um caso tão grave, os ataques eram tão violentos. E sempre dava uns sinais bem claros antes dos ataques, então eles sabiam quando o ataque estava vindo. E estava para vir, estava dando aqueles sinais, e eles chamaram esse mesmo homem de Deus. Falou assim, você pode vir, por favor, orar pelo meu filho. E ele foi com a esposa, enquanto ele estava no carro, é como se fosse uma voz audível, a voz do Espírito Santo, mas não foi uma voz audível, porque a esposa dele não viu. Mas ele o viu como se fosse alguém no banco de trás, falando assim: ao chegar lá, você não vai orar pelo menino. Você só vai dizer para a mãe do menino: escuta aqui, Satanás, eu agora estou andando em amor, você tira suas mãos do meu filho. Você fala para ela falar isso. Ele chegou lá e falou para ela falar isso. O menino já estava começando com as convulsões, e ela disse, imediatamente, quando ele falou assim, ela olhou para o filho dela e falou assim: preste atenção, Satanás, eu agora estou andando em amor, tira as suas mãos do meu filho. Na mesma hora o menino ficou 100% curado. Que lindo. E anos mais tarde, aquele homem de Deus encontrou com aquela senhora e falou: como está seu filho? Ela falou: olha, depois daquele momento, nos primeiros meses, teve talvez umas duas vezes que ia começar as convulsões, e eu lembrava, e eu falava: escuta aqui, Satanás, você não tem mais legalidade aqui na minha casa, eu estou andando em amor, tire as suas mãos do meu filho. E imediatamente ele ficava bom. Pastor, foi só mais ou menos umas duas vezes que isso aconteceu. Aí nunca mais, todos esses anos, nunca mais voltou nada. Está 100% e permanentemente curado. Que lindo, é uma história verdadeira. Dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas. Uau. Uau. Uau, que coisa forte. A realidade é, quando você não perdoa, você abre a porta para o maligno. Jesus contou uma história muito interessante. Ele falou de um homem que devia para o rei 10 mil talentos. 10 mil talentos, se converter para reais, de acordo com o salário de São Paulo, dá 3.720.000.000 de reais. A maioria de nós podemos imaginar muito bem o que é 1 milhão, mas 1 bilhão você não tem noção. Eu gosto de contar isso aqui para as pessoas entenderem a diferença entre 1 bilhão e 1 milhão. Lá nos Estados Unidos, os bancos com as transações grandes, eles têm notas de 10 mil dólares. Nota de 10 mil dólares. Inclusive, se alguém tiver um aqui, depois fala comigo. Mas, se você quiser ter 1 milhão de dólares, sabe o que você faz? Você coloca as notas de 10 mil dólares, uma em cima da outra, e faz um montante de mais ou menos 30 centímetros dessas notas de 10 mil dólares, aí vai dar 1 milhão de dólares. Sabe quanto que é 1 bilhão de dólares com essas mesmas notas de 10 mil dólares? É o tamanho do Empire State Building. Isso é 1 bilhão de dólares. A diferença, 30 centímetros para um dos prédios mais altos do mundo. É muito dinheiro. E ele estava devendo 3 bilhões. Todo o PIB da Palestina naquela época era mais ou menos 1,5 bilhões. De um ano inteiro, toda a renda nacional. Ele estava devendo. Isso aqui ele nunca ia pagar. Mas ele foi tão ridículo que ele chegou ao rei e falou assim: me dê o tempo que eu vou pagar. Porque o rei falou assim: olha, você paga agora, senão vou vender sua esposa, seus filhos como escravos, e você vai ser preso, e você só vai sair de lá quando pagar tudo. E ele falou: me dê um tempo, tenha misericórdia, eu vou te pagar. O rei sabia que ele jamais daria conta de pagar, mesmo com 1.000 anos, mesmo com 10 mil anos, ele não ia pagar isso. Então o rei falou assim para ele, o rei teve compaixão: cara, sabe o quê? Você está 100% perdoado, não tem que pagar mais. Esse homem sai de lá e encontrou um colega dele que estava devendo 100 denários. 100 denários convertendo para o salário de São Paulo é 4.650 reais. E ele pega o cara pelo colarinho e fala assim: me paga agora a dívida. O cara falou: me dê um tempo, eu prometo, vou lhe pagar, mas eu não tenho agora. Não, você vai ser preso se você não pagar. Não, me dê um tempo, eu não tenho agora. E naquela época as leis eram severas, ele mandou prender o cara, até que ele pagasse os 4.650 reais. Quando o rei soube disso, ele ficou indignado. E a Bíblia diz assim, olha, em Mateus 18: então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Agora, fica com isso aí, por favor, na tela, porque eu quero explicar uma coisa aqui muito forte. Por que que o homem agiu de uma forma tão horrível? Tão horrível. Sabe por quê? Eu realmente acredito que, com todo o carinho que eu falo isso, mas na sua burrice, ele achava que ele ainda ia pagar, conseguir pagar o rei. Lembra quando ele falou assim: me dê um tempo que eu vou lhe pagar os 3 bilhões e 720 milhões. Equivalente a 3 bilhões e 620 milhões de reais. Me dê um tempo que eu lhe prometo que eu vou pagar. O rei sabia que nunca ia poder pagar. O rei falou: não, faz o seguinte, eu estou com compaixão, eu te perdoo, você não tem que pagar. Só que o homem, talvez por não entender ou por orgulho, falou: não, você vai ver, eu ainda vou pagar, ainda vou pagar. E ele, por orgulho, não querendo receber o perdão, eu vou pagar, sai de lá e vai tentar colher o dinheiro. Cara, você está me devendo 4 mil e tantos reais, tem que me pagar agora. Ele achando na estupidez que ele ia dar conta de pagar. Talvez é por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar os outros, sabe por quê? Porque nós nunca recebemos de fato e de verdade o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Nós tínhamos uma dívida para com Deus infinitamente maior do que trilhões e trilhões de reais e de dólares. Qual era essa dívida? O nosso pecado. Deus é Deus tão eternamente santo que um pecado não pode entrar no céu. E Deus nos perdoou todos os nossos pecados. E se você diz: não, eu não tenho pecado, então é mais um pecado que você está pecando. Porque todos nós já pecamos muito, não é verdade? Todos nós já pecamos muito. E Deus, através de Jesus, quando nós entregamos a vida para Jesus, nos perdoou tudo. Mas tem cristão que nem é convertido de verdade. Eu entrego minha vida a Jesus, mas ele fica pensando assim: eu vou fazer por merecer a minha salvação. Eu vou fazer, você vai ver, Deus. Eu vou fazer, eu que vou comprar minha salvação, o senhor vai ver. Então, eu vou fazer tudo perfeitinho. Então, qualquer um que não é perfeitinho, ele detona em cima, não perdoa também. E é a mesma atitude daquele cara, ele não perdoa. Por quê? Porque ele é um fariseu, não é convertido de verdade, não recebeu de fato o perdão de Deus. Ele está tentando fazer por merecer a salvação dele. Isso é forte demais. Isso é forte demais. E olha o que ele disse: irado, seu senhor entregou aos torturadores. Quando você não perdoa, isso abre porta para os torturadores. Quem são os torturadores? Demônios, espíritos malignos. Não é que Deus tem prazer de colocar demônio em você, obviamente que não. Mas a Bíblia fala que quando você quebra os princípios de Deus, vira as costas para Deus, você abre a porta para o maligno. Por isso que a Bíblia fala: não deis lugar ao maligno. A Bíblia que diz isso: não deis lugar ao diabo. Mas tem muito cristão que, por falta de perdão, está abrindo as portas, escancarando as portas da sua vida, da sua família, da sua casa, das suas finanças e da sua saúde para os torturadores, para os demônios. Para os demônios. E olha como Jesus termina essa história, versículo 35, ele fala assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Achei muito interessante como Jesus incluiu essas duas palavras, de coração, porque ele sabia que ia ter muita gente falando: ah, eu perdoo, mas não é um perdão verdadeiro, profundo e genuíno. O perdão profundo, genuíno, é um perdão de coração. Por favor, diga em voz alta: de coração. Como perdoar de coração? Nós vamos estar falando disso daqui a poucos instantes. Jesus te perdoou uma dívida impagável, então você está livre. Imagina se aquele cara que estava devendo 3 bilhões e 720 milhões tivesse recebido de coração aquele perdão. Uau, rei, obrigado! Eu fui perdoado bilhões e bilhões. Cara, você está me devendo só 4 mil? 4 mil? Isso não é nada, cara, está perdoado, todo mundo está perdoado, ninguém está me devendo mais. Quando você recebe o perdão de Deus, e entende que ninguém jamais poderia te machucar mais do que os seus pecados machucaram a Deus. Um pecado seu já machuca Deus infinitamente mais do que qualquer coisa horrível que as pessoas poderiam ter feito contra você. A realidade é essa. E você entende que Deus já te perdoou. Você vai liberando o perdão alegremente. Você está livre e você perdoa a todos. A realidade é que os torturadores, os demônios, vem sobre a pessoa que não perdoa, e ela que é a mais prejudicada, ela que é a mais afetada. A amargura é uma raiz que vai envenenar todas as áreas da sua vida. Não perdoar é tomar um copo de veneno e achar que vai prejudicar o outro. Quando você perdoa, a realidade, você está libertando um prisioneiro, e esse prisioneiro é você. Quem não perdoa é escravo. Escravo do seu passado, fica remoendo o passado, isso te prisiona, isso te prende no seu passado para você não poder sonhar, ir para frente com novos planos e projetos cheios de fé. Até quando você tenta fazer isso, você ainda está remoendo, está preso ao seu passado, é prisioneiro. Quem não perdoa é escravo das pessoas do passado. Elas vão com você para comer, elas vão com você para a cama, elas não deixam você dormir à noite, fica remoendo. Você é prisioneiro dessas pessoas. Agora, é comprovado cientificamente, isso aqui é muito interessante, que uma grande parte das enfermidades físicas é de origem psicossomática. O Dr. Fred Luskin, o psicólogo da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, ele comprovou que a mágoa pode causar uma série de doenças. Aqui é um estudo científico, olha só. A mágoa, a falta de perdão, pode causar problemas cardiovasculares. Foi comprovado pelo estudo científico que fizeram. Quem não perdoa tem 3 vezes mais chance de sofrer um ataque cardíaco. A falta de perdão pode causar problemas no sistema imunológico, risco de sofrer um derrame, risco de ter câncer. Então, como perdoar? Como perdoar? Primeiro, antes da gente falar como perdoar, até para entender melhor o que é o perdão, vamos ver o que não é o perdão. Tá? O que não é o perdão? O perdão não é uma abertura condicional. Eu já vi isso muitas vezes, pessoas falando assim, não, eu lembro um casal que eu e minha esposa estávamos aconselhando, eles já estavam separados, minha esposa foi reunir com a esposa dele, eu fui reunir com ele, para depois nós quatro reunirmos, e eu conversando com ele, falou, não, eu estou pronto para perdoá-la, voltar, né, a estar junto, e reatar nosso casamento, se ela prometer que não vai nunca mais fazer tal e tal e tal coisa, tal e tal e tal, condicionando. Eu até dei um tratamento de choque nele, eu falei, se você tentar voltar com sua esposa, eu já vi que ele estava querendo voltar, eu já estava com saudade dela, eu falei, se você tentar voltar com essa atitude, é melhor nem fazer isso. Ele olhou para mim, eu falei, não vai dar certo, vocês vão separar de novo, isso não é amor. Amor é incondicional. Amor é você ter um compromisso unilateral com Deus, rapaz, de amar, de perdoar. E ela também tem que fazer a mesma coisa, obviamente. Mas isso aí, rapaz, se você ficar colocando condições, isso não é amor, isso não é perdão. E claro, minha esposa trabalhou com a esposa dele. Para encurtar a história, Deus fez um milagre lindo na vida de todos os dois. Foi restaurado o casamento. Eu voltei para aquela cidade anos depois. Eles estavam juntos ainda, se beijando, dois pombinhos, cheio de criança. Deu muito certo a restauração. Deus é poderoso. Deus é poderoso. O que não é perdão é desculpar o erro. Você já viu pessoas falar assim, querido, me perdoe. Não, quem sou eu? Só Deus que pode perdoar. Você está desculpado, mas só Deus que perdoa. Isso parece tão espiritual, uau, uau, mas não é. Tem nada de espiritualidade. Você sabe que isso é uma mentira que vem do fundo do inferno, dizer só Deus que pode perdoar pecados. Isso é mentira. A Bíblia fala que é para você, uma ordem de Deus que todos devem perdoar. Perdoai-vos uns aos outros. Então não é só Deus que pode perdoar, não. Então, perdoar não é falar, não, você está desculpado, está tudo bem. Não, perdoar é dizer, eu te perdoo, eu te amo. Eu perdoo do fundo do meu coração. Perdoar também não é ignorar o incidente. Tem pessoas que falam, não, eu nem penso naquilo, porque se eu pensar, dói. Então eu prefiro ficar longe. Isso não é perdoar. Isso não é perdoar. Isso é ignorar o incidente. Perdoar não é a pessoa dizer, esquece, né, de boca para fora e continuar a vida. Acima de tudo, sabe o que não é perdão? Perdão não é uma emoção. E aí que o maligno tem enganado muita gente. Quantas pessoas eu tenho falado, é importante você perdoar, mas eu não dou conta. Mas por que você não dá conta? Porque eu não sinto, até queria perdoar, mas eu não sinto, eu não posso ser desonesto com minhas emoções. Querido, perdão não é uma emoção. Perdão é uma escolha. Perdão não é uma emoção. Hoje, muitas vezes, eu até sinto vontade de amar, de perdoar. Mas no começo, quando eu comecei a colocar isso em prática, meu velho Abe ainda estava muito recém-crucificado. E ele às vezes ressuscitava. E eu não estava com vontade nenhuma de perdoar. Muito pelo contrário, eu estava com vontade de dar um murro no cara. Mas eu falava, a Bíblia fala para perdoar, eu vou escolher. Perdão não é uma emoção. Eu vou perdoar. Eu decido perdoar, mesmo que minha carne não quer, mesmo que minhas emoções não queiram, mas eu vou decidir perdoar. Eu lembro uma vez, eu e minha esposa estávamos aconselhando essa mulher, ela, naquela cidade, havia sofrido tanto, coitada, ela era uma grande madame, eles eram muito, muito ricos naquela cidade, e eles tinham mansões, ela morava numa mansão, mas o marido começou a traí-la tanto que acabaram divorciando. E ele ficou com as mulheres, ele ficou com tantos recursos e riquezas. E alguém me falou que talvez foi alguma coisa lá com os juízes, não sei o que ele fez. Só sei que ela ficou paupérrima, pobre, com as três crianças pequenas, num lugarzinho pequeno, alugado, e nem geladeira ela não tinha. Era um isopor que ela colocava gelo para tentar manter a comida para não estragar. E quando ela veio para a nossa igreja, ela já era convertida, mas ela estava nesse estado. E eu e minha esposa fomos discipular, fomos trabalhar com ela. Eu juntamente com minha esposa. E eu vi que ela era convertida de verdade. Eu vi que ela tinha nascido de novo, ela tinha arrependido dos pecados, tinha entregue a vida para Jesus. Então depois que eu vi tudo isso, a gente reunindo com ela, então numa dessas reuniões eu falei, bem, agora vamos para um assunto muito importante. Eu vejo que você tem muita mágoa contra o seu ex-marido. É importante você perdoar o seu ex-marido, para Deus até poder abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Ela disse, eu sei que eu preciso fazer isso, pastor, mas eu não dou conta de perdoar meu ex-marido. Eu simplesmente não dei conta. Eu já tentei muito, já orei muito. Está vendo? Ela estava pensando que era uma emoção. E eu falei assim para ela, quem te disse que você não dá conta? Ela falou, como assim? Eu falei, por que você disse que você não dá? Ela falou, porque eu não sinto. Eu falei, aí que está o problema. Não é uma emoção. Perdão não é uma emoção, é uma escolha que você vai fazer. Aí, olha só, ela falou assim, eu tento, mas aí eu sei que eu não consigo perdoar. Eu falei, sabe por quê? Você está ouvindo a voz do maligno. Ela falou, eu? Sim. Você sabia, gente, que o diabo não pode forçar ninguém para fazer nada, mas ele tem a capacidade, sim, de jogar pensamento na sua mente. Então ele é muito sagaz. Ele não vai jogar um pensamento na terceira pessoa. Eu expliquei isso para ela. Eu falei, o maligno não chega e joga assim na sua mente. Você não consegue perdoar seu ex-marido. Porque se ele falasse na terceira pessoa, você não consegue perdoar seu marido, você ia dizer, quem disse isso? Deve ter sido o capeta, sai! Não, ele joga o pensamento na primeira pessoa, para ver se cola, para ver se você assume. Então ele joga o pensamento desse jeito. Eu não consigo perdoar meu ex-marido. Aí você fica assumindo, aquilo é meu pensamento, eu não consigo mesmo, eu não consigo. Mas é o diabo que está jogando, isso é uma mentira, porque você tem o próprio amor infinito de Deus dentro de você, você dá conta, mas você está acreditando na mentira do diabo. O diabo vem e fala assim, eu não consigo perdoar meu marido, e você aceita aquele pensamento como se fosse seu, e não é seu, é do diabo. Então a próxima vez que o diabo falar assim para você, eu não consigo perdoar meu marido, você fala assim, eu consigo perdoar. Talvez você não, nem sabia que você tinha ex-marido, mas... sai, capeta, eu consigo perdoar, eu consigo andar em amor, amém? E olha o final da história, é tão lindo. Eu ensinei para ela mais alguns princípios que eu vou ensinar para vocês aqui, de como liberar o perdão. A vida dela mudou por completo. Logo, logo ela tinha alugado um pontinho comercial, eu acho que ela alugou para pagar só depois. Ela começou a prosperar, prosperar, prosperar. Depois ela se tornou uma mega comerciante, próspera. Eu era pastor naquela cidade. Ela era a pessoa que mais contribuía nos projetos, mas muitos, cada doação. Ela se tornou uma mega próspera empresária. Você via ela, o rosto dela brilhando, os filhos cheios de Jesus, seguindo a Jesus, cheio de alegria, cheio de felicidade. Dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas. Ah. O que é perdão então? É algo que fazemos, não é um sentimento, não é uma emoção, é algo que você escolhe fazer. Perdão é um ato da vontade, por favor diga isso em voz alta, é um ato da vontade. Perdão é jogar fora a lista de ressentimentos. Perdão é você escolher, Deus te deu essa graça, você já tem o amor ágape dentro de você, a Bíblia fala, se você já entregou a vida para Jesus, esse amor ágape mora dentro de você, e você pode tomar posse e dizer, eu sou o amor ágape, e eu declaro que nunca mais vou ter ressentimento nenhum, eu amo aquela pessoa, não importa que todo mundo fale o nome dela perto de mim, porque nada me fere, nada me machuca mais, eu não estou ofendido, eu amo, está perdoado, e eu não vou nem lembrar, em nome de Jesus. Você faz isso tudo pela fé, e às vezes começa com uma fé, é que eu chamo uma fé nua e crua, só pela fé mesmo, você não está sentindo nada, mas você faz pela fé nua e crua, e logo logo os sentimentos vêm atrás, amém? Isso é muito forte, o que eu acabei de dizer é um princípio muito profundo. O que é perdão? Escolher liberar o ofensor de pagar. É sempre agir em amor agora, como se aquilo nunca tivesse acontecido. Você vai agir da mesma forma, cheio de amor para com aquela pessoa. Você vai tomar posse dos recursos que você já tem em Cristo. O perdão dele para com você e o amor que ele colocou dentro de você é o que te dá força e a capacidade de perdoar. Vamos personalizar essa frase, vamos todos ler essa frase, só que você vai falar o perdão dele para comigo, tá? Vamos todos ler isso e declarar isso em voz alta, diga, o perdão dele para comigo e o amor que ele colocou dentro de mim é que me dá a força e a capacidade de perdoar. Para Jesus e para você, dê uma forte, forte salva de palmas. Eu quero terminar com essa pequena história sobre a Corrie ten Boom. A Corrie ten Boom era uma holandesa e ela e a sua família, durante a Segunda Guerra Mundial, depois que a Holanda foi invadida pelos nazistas, eles ajudaram a Corrie ten Boom, a Corrie ten Boom e a família dela, ajudaram a esconder os judeus. Eles tinham uma casa, mostra a casa aí, por favor. Essa casa aí, agora está tudo construído ao redor, mas essa mesma casa, eles tinham aquele segundo andar, atrás do quarto dela, eles fizeram um quarto secreto, tinha uma parede falsa, Mostra a parede aí. Agora, está vendo? Atrás, aqui tá, agora está quebrado aí, mas está vendo? Antes era tudo essa parede aí. E aí era a entrada por baixo, assim, olha. E entrava para dentro. Aquele quarto lá cabia seis adultos, tranquilo. Podiam ficar lá, tinha uma ventilação que eles tinham feito de uma forma muito interessante. Tinha uma outra porta de escape para o telhado, no caso que... porque os nazistas iam lá e nunca achavam os judeus. Nunca achavam. E eles deixavam seis judeus lá. Eles, através de contatos, pegavam documentos falsos, mas isso era bom, porque documentos falsos... para que eles, com o nome de holandês e não de judeu, eles podiam viajar. Então, tiravam eles de lá, durante a noite, levavam para a fronteira com os documentos de holandês, eles saíam do país e escapavam dos nazistas. Fizeram isso com centenas. Calcula-se que nesse quarto ficou, né, turno por turno por turno, 800 judeus que foram libertos dos campos de concentração e dos extermínios e as execuções dos nazistas. Mas finalmente os nazistas descobriram o que essa família vinha fazendo. E os nazistas prenderam toda a família e até os parentes e colocaram eles, esses holandeses, no campo de concentração por eles estarem ajudando os judeus. E da família dela, quatro morreram lá no campo de concentração. O pai dela morreu, a irmã dela, que estava com ela no mesmo campo de concentração, morreu. Sofreram as piores atrocidades. Eles mandavam todas as mulheres tirarem as roupas, ficarem nuas. E aqueles guardas ficavam lá, e olhando. E elas tinham que passar por eles, e eles ficavam olhando. E elas passavam para um negócio de purificação lá com os... E muitas depois foram mortas nas câmaras de gás, enfim, foi horrível, ficaram magrérrimas porque não podiam quase comer nada, foi horrível, horrível tudo que elas sofreram. E ela, finalmente, né, foi liberta, a irmã dela morreu, que estava lá com ela, mas ela foi liberta, e ao ser liberta, ela então começou a ter um grande ministério ao redor do mundo, pregando sobre amor e perdão. E ela escreveu um livro que se tornou um best-seller internacional, que chama-se Refúgio Secreto, que é um jogo de palavras, porque fala do refúgio secreto, o quarto secreto que eles tinham lá na casa deles, mas que Jesus é também esse refúgio secreto, para quem entregar a vida para Jesus. E ela foi pregando sobre amor e perdão, depois foi morar nos Estados Unidos, viajando pelo mundo inteiro. E um dia, ela foi convidada para pregar na Alemanha. Lembra que foram os nazistas alemães que fizeram tudo isso. E ela estava pregando na Alemanha essa história que eu vou ler agora para vocês. Ela mesma escreveu. Olha só que história impactante. Foi numa igreja em Munique, onde eu estava pregando em 1947, que de repente o vislumbrei. Um homem calvo, troncudo, vestindo um sobretudo cinza com um chapéu de feltro marrom amassado entre as duas mãos. No instante, estava enxergando o sobretudo e o chapéu marrom. No instante seguinte, uniforme azul, cap estampado com a caveira e as duas tíbias cruzadas, né? Símbolo do nazismo. O rosto malicioso, lascivo, debochado. Minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez e impacto. A sala enorme com as severas luminárias no teto, a pilha patética de vestidos e sapatos no centro, a vergonha de ter de passar nua diante desse homem. Pude ver o vulto frágil da minha irmã à minha frente, costelas quase furando o fino pergaminho da sua pele. Betsy e eu havíamos sido presas por termos escondido judeus na nossa casa por ocasião da ocupação nazista de Holanda durante a Segunda Guerra. Este homem fora um dos guardas no campo de concentração em Ravensbrück, para onde fomos enviadas. Agora ele estava diante de mim, mão estendida, e dizendo assim: "Que bela mensagem, Fraulein. Que bom saber, como disse, que nossos pecados estão todos no fundo do mar." Pela primeira vez desde minha soltura, eu estava frente a frente com um dos meus algozes e meu sangue parecia ter congelado. Você, ele continuou falando, você mencionou Ravensbrück na sua palestra, ele dizia, fui guarda lá, mas depois disso, eu tornei-me cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que cometi lá, mas eu gostaria de ouvi-lo da sua boca também, Fraulein. Com a mão estendida outra vez, ele disse, você me perdoa? Fiquei ali paralisada. Eu não podia fazer isso. Minha irmã Betsy morrera naquele lugar. Será que ele podia apagar sua morte terrível e prolongada simplesmente porque pedia perdão? Eu achava que já perdoara a todos. Aliás, eu pregava sobre isso por toda parte. Eu, o exemplo de perdão, não conseguia perdoar quando encarava meu ofensor em carne e osso. Não podem ter passado mais do que alguns segundos. Ele em pé com a mão estendida, mas para mim parecia uma batalha de horas enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que tive de fazer em toda a minha vida. Eu não tinha opção. Eu sabia disso. A mensagem do perdão de Deus possui um pré-requisito que perdoemos a todos que nos feriram. A todos que nos feriram. Mateus 6,15, Jesus disse, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ainda assim, lá estava eu, com o coração dominado por frieza. Entretanto, perdoar é um ato da vontade. E a vontade pode funcionar indiferentemente da temperatura do coração. Jesus, ajuda-me, supliquei silenciosamente. Eu posso levantar minha mão, pelo menos isso posso fazer. Dá-me o sentimento depois. Em outras palavras, eu vou agir em fé agora. E então, sentindo-me um robô, coloquei minha mão mecanicamente na mão que me estava estendida. E enquanto o fiz, algo incrível aconteceu. Uma corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço e saltou para as nossas mãos unidas. Em seguida, esse calor restaurador parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas ao meu coração. Trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão, eu exclamei. Eu te perdoo com todo o meu coração. Por um longo instante, seguramos a mão um do outro. O ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento. Muito lindo, né? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Fique em pé, por favor, queridos. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Deus te ama mais do que você imagina. Não tem ninguém no universo que quer o seu sucesso mais, que quer a sua alegria, que quer abrir as janelas do céu e derramar o favor dele sobre a sua vida. Não tem ninguém mais do que Deus que quer derramar tudo de bom sobre a sua vida. E eu creio de todo o meu coração, todos que estão aqui debaixo do som da minha voz, tanto no auditório 1, como no auditório 2, como também no culto online, como também os que vão estar assistindo isso no YouTube e ouvindo no podcast, nas diversas plataformas, eu declaro, você que está me ouvindo, eu declaro, eu vejo pelos olhos da fé, você é abençoado, você é cheio da graça de Deus, eu vejo a sua família cheia de bênçãos, cheio de intimidade com Deus. Mas tudo isso vem através de um coração livre, um coração que não segura mágoa, nem uma pequenininha mágoa contra ninguém. Se enquanto eu estava pregando, o Espírito Santo trouxe à sua mente Talvez alguém que você tem uma grande mágoa contra, ou talvez até uma pequena mágoa, alguém que você ficou magoado lá no fundo, nunca mais nem falou com a pessoa também. Talvez aquelas mágoas, sim, ou talvez foi uma mágoa grande. Mas eu quero que nós juntos oremos e vamos colocar tudo isso debaixo do sangue de Jesus. Vamos liberar esse perdão sobrenatural. E a partir de hoje, eu quero te convidar para se unir comigo na aventura mais gloriosa, mais maravilhosa que existe, que é a aventura do amor ágape, de dizer que nunca mais vou aceitar a mágoa no meu coração. Já está perdoado. Até antes de fazer qualquer ruim contra mim, eu decido já estar perdoado. Jesus, obrigado por você amar tanto cada uma dessas pessoas tão queridas. Obrigado porque o Senhor hoje está trazendo cura, transformação. Hoje os céus vão se abrir sobre a vida dessa pessoa. Hoje as janelas do céu. Obrigado por isso, Jesus, que o Senhor tem tanto amor. Tanto amor. Tanto amor. Eu peço que o Senhor possa envolver cada uma dessas queridas pessoas com os teus braços de amor, de carinho. Lave-as com teu sangue. Traga liberdade, vitória. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Dê revelação para cada uma delas o tanto que o Senhor as ama, o tanto que o Senhor as perdoa, o tanto que já são amadas e perdoadas e lavadas pelo sangue de Jesus. Cada uma dessas pessoas eu peço. Aleluia. Agora todos aqui na frente, tanto no auditório 1, auditório 2, todos que estão online pelas plataformas, diga agora em voz alta, diga assim: obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz e pagado uma dívida que eu jamais poderia ter pago. Eu jamais poderia ter adquirido a minha salvação pelos meus esforços. Eu tinha uma dívida infinita e o Senhor me perdoou. Diga: eu recebo o seu perdão. Eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado, para o maligno, para a falta de perdão. Eu viro as minhas costas para toda mágoa, para toda falta de perdão, toda ofensa, toda amargura está debaixo do sangue de Jesus. A partir de hoje, quem manda na minha vida é Jesus. Ele é meu Senhor e Salvador. E Ele é amor ágape. Quem manda na minha vida é amor ágape. Eu tenho a capacitação sobrenatural de sempre amar, de sempre perdoar, do fundo do meu coração. E eu escolho agora de amar, de perdoar a toda e qualquer pessoa que já me ofendeu. Eu declaro, já está 100% perdoada, em nome de Jesus. Diga: eu sou livre. Levante as mãos, diga: eu sou livre. Obrigado, Jesus.